São 6h54, a gente muda de assunto, mas eu ainda aproveito até já que eu vou cumprimentá-lo, ele está na linha, agradeço a paciência de ficar na linha aguardando, o deputado Geórgio Passos, que está conosco na linha, tem sessão continua, né? Não há, ainda não houve o recesso no parlamento estadual por conta de algumas votações, e o deputado está conosco na linha, eu já o cumprimento, desejando a ele já um feliz ano novo, agradecendo a gentileza da entrevista. Bom dia, deputado Geórgio Passos.
Bom dia, Magna Santana. Bom dia a todos os ouvintes da FAM. Satisfação poder começar, né, nossa primeira entrevista do ano contigo, Magna.
Que bom, que bom, a satisfação é nossa. Deputado, só antes de a gente entrar num assunto polêmico que seu nome tem sempre muito envolvido, é um deputado bastante atuante, e que está sempre trazendo aí pautas para a gente, fiscalizando, acompanhando, cumprindo realmente o seu papel como representante do povo, isso é muito bom. Deputado, só para a gente não deixar passar batido, porque tínhamos, né, uma discussão, inclusive recentemente no café, sobre casos de abuso de autoridade. Enquanto parlamentar, deputado, o que o senhor pode levar, claro, à Assembleia Legislativa, ao parlamento, à tribuna, e cobrar também, né, alguma posição em relação a esses casos frequentes aí de abuso, né, extrapolando mesmo de policiais. Eu lembro que o senhor até compartilhou aquele fato ocorrido lá no Orlando Dantas, né, deputado? E agora chega mais esse.
Veja, Magna, primeiro é muito lamentável ver pessoas que são do Estado, afinal de contas são servidores, lógico que uma minoria. Nós sabemos que a grande maioria dos policiais militares e civis desse Estado cumprem com a sua missão, mas é como você pontuou também no seu comentário anteriormente, esses poucos que fazem isso mancham também toda uma história, todo um trabalho que é realizado pelos bons policiais. Precisamos, né, apurar rápido, as pessoas também perdem a paciência e com razão, porque faz a notificação na corregedoria, tem um prazo e depois não vê uma conclusão, não vê um resultado. Por isso, muito importante também a Assembleia se posicionar, a imprensa se posicionando. E a gente percebe que quando um caso como aquele, né, do motoboy pega a dimensão que pegou, outros casos são estimulados até pela própria população também a falar. E aí é por isso que eu acho que nesse início de ano começamos, né, com tantas pautas envolvendo esse tipo de situação, como eu digo, é lamentável, porque eu sou servidor público do Tribunal de Justiça, hoje estou na Assembleia, as pessoas que estão trabalhando enquanto policiais são servidores públicos, quem paga o nosso salário, né, são os contribuintes, são essas pessoas que trabalham no dia a dia, que pagam seus impostos, e a gente consegue, no final do mês, receber o nosso salário. No mínimo, né, a gente tem que tratar bem a população. Lógico que não dá, no meu caso, para julgar sem também ter mais dados, principalmente sobre esse último caso aí que eu já peguei no final, mas pelos dados que o Leonardo estava passando, realmente é algo que chamou muita atenção e esperamos aí que possamos debater, né? Nós temos sessão na Assembleia, provavelmente, Magna, hoje, amanhã votaremos o orçamento do Estado e entraremos de recesso voltando em fevereiro, mas mesmo assim esses temas e esses assuntos não podem passar em branco.
Com certeza, que bom saber disso, deputado. Essa discussão precisa chegar realmente aí no parlamento, mesmo ser debatido. Bom, deputado, mas falando nisso, só para as pessoas entenderem o porquê de não ainda os senhores estarem em recesso, que é muito comum nessa, já esse início de ano. Encerra, né, os trabalhos em dezembro, né, comecinho, voltando toda a pauta, zerando, limpando o que for, adiantando projetos e tal, para começar o ano. Né, entre recesso e começa o ano já com outros projetos. Por que que vocês ainda não entraram em recesso? Só para que as pessoas entendam e a gente entre na pauta efetivamente que vai ser discutida hoje.
Veja, Magna, para a gente entrar em recesso, a gente teria que ter votado o orçamento em dezembro. Mas deixamos de votar o orçamento numa combinação com todos os deputados, porque nós tínhamos em vigor uma lei complementar 173 federal que proibia, né, qualquer tipo de aumento de despesa nos estados. E como teríamos que votar o reajuste salarial dos servidores, por exemplo, da Assembleia, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e do próprio Poder Executivo, houve uma combinação com o presidente da casa de que a gente deixasse a terceira discussão do orçamento para agora em janeiro. E por isso não entramos de recesso. Infelizmente, por enquanto, né, que aí eu acho que era a expectativa de todos os deputados, era votarmos também o aumento dos salários dos servidores do Poder Executivo, né, que estão aí há 8 anos sem sequer ter a recomposição, mas infelizmente esse projeto não chegou na Assembleia até o dia de ontem, não sei se vai chegar hoje, e aí queira ou que não queira, quebrou um pouco essa programação. Mas, lógico, como já foi feito esse acerto lá atrás, e temos também esses outros servidores que irão, né, serem contemplados com 3%, né, servidores efetivos da Assembleia, Ministério Público, Tribunal de Contas, repetindo. Então, assim, vamos ter essas votações, mas basicamente foi em virtude disso. Foi algo realmente combinado para poder fazer com que a Lei Complementar 173, que restringia qualquer tipo de aumento de despesa até dia 31 de dezembro do ano passado, a gente não poderia ter votado essas coisas ano passado, seguramos o orçamento para poder votar agora, nessa semana, e entrarmos de recesso durante o mês de janeiro.
Entendo. Bom, e falando nisso, claro, o senhor trouxe também, questionou que na pauta está previsto a votação de 2 projetos desde o ano passado, que o senhor vem discutindo isso, colocando sua posição em relação a gratificações e através de projetos de leis encaminhados para a Assembleia Legislativa, gratificação de acervo. Já teve do Tribunal de Justiça e agora Ministério Público e Tribunal de Contas. E aí a população, se gratificação, claro, não tem como questionar. A gente não quer nivelar por baixo, não. Claro, todo mundo tem que ganhar bem, mas como o senhor citou, servidores públicos estão penando aí há anos e anos sem ter um reajuste salarial. E de repente chega aí um projeto de lei com gratificações para quem, comparando com os simples mortais, né? Mas são trabalhadores também, prestam serviços importantes para a sociedade, a gente sabe disso, mas já tem um salário elevado e aí recebem agora uma gratificação. Que história é essa de gratificação de acervo? Para começar, o nome é bem diferente, né, deputado? O que, que é isso?
Veja, Magna, na verdade foi uma forma que esses órgãos encontraram para, na minha avaliação, né, também criar um penduricalho para tentar aumentar os salários de seus membros. Lógico que o ideal, para que não houvesse acumulação de acervo na mão de um promotor ou de um conselheiro do Tribunal de Contas ou até de um próprio auditor do Tribunal de Contas, né, no caso do Ministério Público, seria o concurso. O que é que eles alegam? Que, às vezes, alguns promotores, né, substituem outros e ficam assumindo mais de uma comarca e, por isso, teriam direito a essa gratificação, porque está acumulando acervos processuais. Basicamente seria isso. No entanto, eu tenho uma visão diferente, porque compreendo que, se está faltando promotor, o caminho natural não é criar uma gratificação. É fazer, sim, um concurso público, preencher aquela vaga, porque nós sabemos até que o próprio ser humano não vai dar conta de um volume de processos alto. E aí também vai dificultar a vida como um todo, não só dele, mas daquelas partes que dependem daqueles pareceres. Só que é uma gratificação também que chama a atenção pelo valor que está no projeto de lei. Pelo projeto de lei, essa gratificação não tem um valor fixo, Magna. Ela pode chegar até 1/3 do subsídio, ou seja, do salário dessas pessoas. Hoje, todo mundo que é membro do Ministério Público, né, e do Tribunal de Contas tem já subsídios superiores a R$30 mil. Eu colocando assim por baixo, R$30 mil. 1/3 de 30 mil seria uma gratificação de aproximadamente R$10 mil. Ou seja, é um dinheiro considerável. Sim. Quando na grande maioria, né, dos servidores que a gente comentou aqui, ninguém está conseguindo isso de salário. Né, muitos recebem metade do que isso enquanto salário, e quando vai para uma recomposição, o próprio Ministério Público só está dando 3% aos seus servidores efetivos, por exemplo, 3%, mas para promotor e procurador de justiça, quer criar essa gratificação que, segundo o próprio projeto, Magna, vai ter uma despesa anual estimada em mais de 5 milhões de reais.
Poxa.
5 milhões, só com uma gratificação. E nós sabemos que o quadro aqui de promotores e procuradores gira em torno aí de 115 pessoas hoje concursadas, ou seja, é um número pequeno de pessoas, mas sempre recebendo os melhores benefícios. E aí, do mesmo jeito que eu fiz quando votei contra o projeto do Tribunal de Justiça, né, hoje também iremos fazer a discussão, apelando para todos os colegas deputados para que a gente rejeite essas duas matérias. É inconcebível, né, fazer com que o contribuinte pague mais por esse serviço. E como eu disse, se os membros que ali estão não estão dando conta do volume, né, de trabalho que tem, que a gente abra concurso, que abra mais vagas, até porque teremos uma qualidade melhor na prestação do serviço.
Pois é, como o deputado bem coloca, quando faz o comparativo, que a gente não tem como não fazer um comparativo com quem está em volta, e principalmente a situação difícil que o Estado atravessa, e pelo menos o governador vem sempre anunciando aí medidas que estão sendo adotadas para enxugar, para sobrar, para fazer, manter as contas em dia, para manter o salário em dia, para fazer o pagamento dentro do mês, terminou o ano fazendo aí pagamento do 13º, não foi parcelado, isso sempre, claro, é uma excelente notícia, divulgou até lá no café mesmo a questão do PIB, foi algo muito importante, mas aí, por outro lado, quer dizer, de onde vai sair esses recursos? Dos cofres do Estado. Então, aí como é que pode? Se você está minguando, e ele disse que ia dar prioridade à chamada raia miúda, e aí, de repente, você vem com esse tipo de gratificação, que com o segundo deputado, os cálculos que ele faz aqui, que isso vai impactar, né, na folha do Estado, porque esse recurso sai do Estado, que é repassado para os órgãos. Então, gente, 5 milhões, e aí? Olha que situação complicada. Inclusive, deputado, eu tenho na linha para conversar também conosco sobre esse assunto e esse apelo que o deputado vai fazer aos colegas, né, parlamentares, que nesse momento não é um momento, né, propício para isso. Vamos dar para quem está, de repente, passando mais necessidade, que é o servidor público. É o Isaac Silva, que é coordenador da Secretaria-Geral do Sindicato dos Trabalhadores Efetivos do Ministério Público. Ele vem acompanhando isso. Esses servidores também vêm fazendo aí algumas manifestações contrários, porque o salário deles também está bastante apertado. Isaac, bom dia. Obrigada por nos atender.
Bom dia, Magna Santana. É um prazer, né, atender ao chamado da FAN-FM. Bom dia, Magna. Bom dia, deputado Jorge Passos. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da FAN. Realmente, Magna, os trabalhadores efetivos do Ministério Público do Sergipe se somam a essa luta histórica, não vem de hoje, o deputado Jorge Passos. E esse projeto da gratificação do acervo só expõe algumas distorções que vem acontecendo no Ministério Público do Sergipe. Por exemplo, quando a gente analisa a exposição de motivos desse projeto de lei que cria essa gratificação, um dos fundamentos é a necessidade, segundo a chefe do Ministério Público, de haver uma simetria entre a política remuneratória dos promotores de justiça, dos membros do Ministério Público e dos membros do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário. E, de fato, eles têm essa simetria. Como exemplo, um promotor de justiça substituto, ou seja, de entrada, ele recebe atualmente o valor de R$30.404,32, que é o mesmo vencimento, desculpe, é o mesmo subsídio de um juiz de direito, né, de substituto. No entanto, os servidores públicos não têm direito a essa mesma simetria. Apenas como exemplo, um técnico de nível médio do Ministério Público, ele entra na carreira recebendo R$ 2.331,00, enquanto um servidor do Tribunal de Justiça de Sergipe, um técnico judiciário, ele recebe R$ 1.000 a mais. Ele entra na carreira recebendo R$ 3.327,00. Isso já seria uma razão para expor essa injustiça que vem acontecendo na política remuneratória do Ministério Público de Sergipe. Porque existe uma simetria no topo e não existe essa mesma simetria na base. Além disso, existe a questão da porcentagem, né? Chega a ser até escandalosa. Por exemplo, o que está agora em discussão para os servidores é um reajuste que não cobre a perda inflacionária de 3%. Apenas para adicionar alguma informação, o DIEESE fez um estudo das nossas perdas salariais, o INPC acumulado entre 2020 e 2022 é de 16,66%, enquanto o reajuste nesse período vai ser apenas de 3%, o que já evidencia uma perda muito evidente. A inflação vem corroendo nosso poder aquisitivo, ou seja, uma inflação de 16% e um reajuste apenas de 3%, que nem de longe cobre as perdas salariais, que infelizmente já vem sendo uma constante para os servidores públicos do Ministério Público de Sergipe. Então, o Sindicato dos Trabalhadores Efetivos se soma à luta do deputado Jorge Passos e de outros deputados na luta não por privilégio, não. Nós só queremos justiça, que é a efetivação de um direito constitucional a ter as perdas salariais da inflação anualmente repostas. Muito obrigado pelo espaço.
Pois é, a situação acaba sendo complicada, né, deputado Geórgio, diante do que diz aí o Isaac, pedindo, né, que haja pelo menos uma simetria, né, que haja pelo menos, que pensem também no caso dos servidores, né?
Com certeza, Magna, com certeza. Como eu disse, enquanto para promotor de justiça uma gratificação apenas pode chegar a até 10 mil reais, também tem projeto para servidores efetivos do Ministério Público dando 3%. E detalhe, essa gratificação, lógico que ela tem a natureza jurídica de remuneração, ela é remuneratória, ou seja, isso vai impactar também no índice da lei de responsabilidade fiscal do próprio Ministério Público, que mais na frente pode até negar algum benefício, por exemplo, aos servidores, sob a alegação que já está no limite também lá da lei de responsabilidade fiscal para o Ministério Público. Ou seja, além de não dar, pode até engessar um futuro, né, uma futura recomposição da inflação para esses servidores. É outro ponto também que nós iremos abordar hoje na Assembleia Legislativa. A gente tentou muito, até inclusive no café, tentar sensibilizar lá o próprio Procurador-Geral de Justiça para que ele não mandasse esse tipo de matéria, mas infelizmente ele encaminhou. A Assembleia vai sim se debruçar sobre esse texto e eu espero que os deputados estaduais façam essa reflexão. É o momento de se conceder uma gratificação a quem já recebe tão bem no estado de Sergipe, porque um membro do Ministério Público, do Tribunal de Contas, não tem só o subsídio. Além do subsídio, eles têm alguns auxílios, né, como os servidores têm, auxílio saúde, auxílio alimentação. Quando eles substituem, né, colegas, têm gratificação. Para quem trabalha em locais de difícil colocação de promotores, muitas vezes com marca distante, também já tem uma gratificação de estímulo. E agora, mais essa gratificação, né, que era só de acumulação, agora também de acervo, ou seja, algo que chamou muito a minha atenção, né, principalmente, não só no Ministério Público, no Tribunal de Contas também, Magna, porque no Tribunal de Contas, conselheiro não acumula acervo de colega, porque lá já existem, né, os auditores que são, como eles chamam, conselheiros substitutos, ou seja, no Tribunal de Contas é mais gritante ainda, né, que essa gratificação não tem sentido de ser, né, quando você cria também mais um benefício para servidores que já ganham tão bem. Enquanto isso, o que é que o governo faz para bancar isso tudo? Aumento, né, de imposto, aumento da base de cálculo, como aconteceu com o IPVA, que as pessoas estão recebendo agora os boletos, né, pagando mais caro, em alguns casos, o seu imposto. E o dinheiro desse imposto, quando é distribuído, né, pelo Poder Executivo para o Poder Legislativo, para o Ministério Público, Tribunal de Contas, faz com que essas despesas apareçam para ser paga pelo contribuinte, e aí nós não concordamos. Tirar de um lado para você dar a quem já recebe tão bem nesse estado é algo que a gente precisa reavaliar. Servidores do Poder Executivo, por exemplo, o pessoal que trabalhou na pandemia, na saúde, que são do Executivo, Magna, estão aí há 8 anos sem receber sequer a recomposição inflacionária. E a gente não luta por isso, mas vemos aí, a gente luta por isso, mas infelizmente ainda vê situação como essa, dessa gratificação por acervo.
Uhum. Olha, nós estamos conversando com o deputado Geórgio Passos, discutindo projetos de lei que foram encaminhados à Assembleia Legislativa, eles ainda não entraram em recesso, e entre esses projetos está a criação de de gratificação de acervo para Tribunal de Contas e para o Ministério Público. Isso tem gerado aí uma polêmica e uma insatisfação, já que, por outro lado, servidores públicos estão sem um reajuste. Há uma promessa de chegar ao projeto. Inclusive, aqui, Pedro Augusto manda um zap, eu repito aqui para vocês, 98449970 é o WhatsApp do Jornal da Fã, você pode participar. Mas aqui para o meu, o Pedro Augusto diz assim: Magda, por favor, eu não entendi direito, peguei o bonde andando. O deputado disse que chega ou não chega projeto de lei de reajuste dos servidores. E aqui a Ana Luísa diz o seguinte: é lamentável, como se fazer justiça dessa forma? Você dá a quem já tem tanto e eu acho que ela quis dizer que a população sofrendo, os servidores com o salário minguado sem reajuste, está difícil, como manter as contas com essa inflação? Bom, aqui as pessoas reagindo a esses projetos, e o que passa aqui é o deputado. Para a gente encerrar aqui com o Isaac, Isaac, que está conosco na linha, Isaac, vocês vão à Assembleia Legislativa, vocês vão acompanhar, vocês vão fazer algum ato, vocês estão mobilizados para reforçar aí o que disse o deputado Geórgio Passos no apelo aos demais parlamentares que recusem, pelo menos de momento, esse projeto que votem contra?
Com certeza, Magna. Só para reforçar o apoio ao que foi dito pelo deputado Geórgio Passos e respondendo a sua pergunta, nós teremos o nosso companheiro de lutas, nosso coordenador-geral do Sindicato, Antônio Carlos. Ele irá à Assembleia Legislativa hoje, ele vai se somar a essa luta do deputado Geórgio Passos, vai conversar com todos os parlamentares, né, expondo realmente a necessidade de combatermos essas injustiças dentro da instituição. Por conta da pandemia, né, e do aumento de casos da Ômicron, não vai ser possível nós estarmos nas galerias da Assembleia como era o ideal, mas o Sindicep não está omisso, ao contrário, agirá nos bastidores, estará na Assembleia conversando com os senhores deputados acerca da necessidade de não permitir que essa injustiça seja concretizada aqui no estado de Sergipe.
Pois é. Bom, então aí mobilização. Isaac, obrigada. Boa sorte a vocês. Como eu disse, né? Claro que ninguém aqui está dizendo, olha, né, para nivelar por baixo. O interessante é que todos tivessem os reajustes, tivesse as gratificações necessárias, mas o momento em que atravessamos de dificuldade e quando ainda tem uma possibilidade de um reajuste, mas muito abaixo do que é esperado, o que tivemos agora mesmo de salário mínimo, ele não atende. Ontem conversávamos com o Diese, com o Luiz Moura, não atende às necessidades, né, dos trabalhadores, e de repente você vê uma coisa dessa, acaba sendo um assinte, né? Machuca, revolta, causa aí uma indignação. A gente recebeu daqui mensagem do WhatsApp também, pessoal reclamando disso, criticando. Eu quero lhe agradecer, Isaac. Qualquer novidade, o espaço vai estar sempre aberto, a gente vai estar acompanhando. Obrigada, um bom dia para vocês, o espaço está sempre aberto, tá? Obrigada, Isaac.
Disponha, Magna, se ele sempre se coloca à disposição, sempre da Fã FM. Muito obrigado.
Obrigada, então, Isaac. Voltando aqui, então, ao deputado Geórgio Passos, estamos discutindo essa questão dos projetos, esses projetos que vão à Assembleia Legislativa, votação de criação aí de acervo para, gratificação de acervo para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Já foi aprovado ano passado para o Tribunal de Justiça e agora para esses outros órgãos. Deputado, bom, a pergunta aqui foi da Júlia em relação, só a confirmar, um dos ouvintes, deixa eu ver se eu localizo aqui, em relação ao projeto. Ainda até ontem, só para esclarecer, não chegou o projeto de aumento, de reajuste do salário do servidor, né? O pessoal da Raia Miúda, não chegou nada ainda, né?
Isso, Maga, confirmando. Até ontem não tinha chegado na Assembleia, nada vindo do governador Belivaldo Chagas. E para a gente que estamos nessa casa, nessa luta, né, já há 7 anos cobrando isso, é até frustrante, né, porque foi gerada uma grande expectativa de que o governo iria, nesse momento, fazer algo pelos seus servidores, mas, infelizmente, por enquanto, nada. Se não chegar hoje e votarmos o orçamento amanhã, automaticamente a gente entra de recesso e aí qualquer coisa envolvendo servidores do Poder Executivo vai ter que ficar o mês de fevereiro e março. Lembrando que em ano eleitoral também, nós temos em ano eleitoral e ano de fim de mandato, nós temos restrições, né, de reajuste, tanto por parte da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como da legislação eleitoral. Ou seja, o prazo também vai apertando para o governador Belivaldo, né? Inclusive o próprio presidente da Assembleia, em várias entrevistas, eu acho que inclusive até aí, também com o Narciso, o presidente da Assembleia anunciava que em janeiro, dia 4 e 5, nós votaríamos, né, matéria do Poder Executivo para conceder algo aos seus servidores, mas infelizmente, por enquanto, nada.
Pelo menos esse foi o compromisso, o esforço. O governador, me recordo bem, até de umas entrevistas que eu fiz, onde ele estava falando desse esforço, fazendo conta o tempo todo com o secretário da Fazenda para poder encaminhar alguma coisa e principalmente contemplar a chamada raia miúda, né? Enfim, mas acredito eu e todos estão confiantes que isso deve chegar. Bom, deputado, para a gente não dizer que, né, não falamos aí das flores, a questão do IPVA, para a gente encerrando aqui a nossa entrevista, já a gente, depois do intervalo, Linda Brasil, que já está aqui, né, linda e maravilhosa, será a nossa entrevistada aqui no Jornal da Fã de hoje. Deputado, IPVA, o senhor falou já do ano passado, gerou polêmica, gerou processo e aquela história toda. Ah, tem áudio de ouvinte para o IPVA? Diego está me dizendo aqui. Então, para o deputado George falar sobre isso, ele vem comparando, saiu uma nota, né, da própria Secretaria da Fazenda, inclusive dizendo que o estado de Sergipe, o valor foi menor, mas o deputado tem comparado a outros estados em que houve, inclusive, congelamento. Mas vamos ouvir aqui o que diz o áudio. Aí é um áudio do ouvinte falando sobre IPVA. Vamos ouvir?
Bom dia, Magna e todos os ouvintes, Wellington Barros. Magna, estou ligando para dar os parabéns ao deputado George Passos e para entender qual é o silêncio da imprensa sergipana, que o IPVA dos meus carros chegou com aumento. E aí, Zezinho Sobral deu uma entrevista aí na Fã Narciso e disse que não ia ter aumento. E aí, George está certo, teve aumento. E qual é a inércia do Estado? Cadê que ninguém nas rádios cobra de Zezinho Sobral ele explicar por que está tendo aumento? Se ele foi para várias rádios dizer que George estava mentindo. Aguardo uma resposta.
Obrigada, viu, Wellington, pela participação. Nossos ouvintes são excelentes. Obrigada mesmo, fazem conosco o programa. 984-499-70, 984-499-70. Agenda, esse é o número do WhatsApp do Jornal da Fã. Mensagem que chega e outras que estão chegando, a gente vai liberando aos pouquinhos, tá bom? Mas essa, dentro do assunto, o Wellington coloca essa questão do IPVA. E, deputado, o governo do estado, através até também de nota e de matéria que está no site, Sergipe é o estado brasileiro que registrou menor variação do IPVA. E, além disso, né, o calendário 2022 vai manter desconto de 10% para pagamento à vista até 31 de março. Diz aqui, segundo a Cefaz, assim enquanto nos outros estados da federação, reajuste médio da alíquota do tributo para o ano 2022 será acima de 20%, em Sergipe o valor ficou estimado em 15,71%. O senhor discorda, deputado?
Veja, Magna, eu estou sendo processado pelo estado de Sergipe de fake news. Né? Todo mundo sabe, eu, Daniele Garcia e Coronel Rocha. Agora, fake news é uma nota dessa, emitida pelo governo para querer enganar não sei quem. Isso que eu não entendo. O governo sabe que as pessoas vão receber o boleto, sabe que as pessoas vão ter, né, a prova na mão e ainda tem a cara de pau de emitir uma nota dessa. Porque o que é que eles fazem, Magna? E a gente tem que explicar à população. Eles não pegaram e aplicaram um índice geral em todos os IPVAs e todos os veículos. Não foi assim a forma que eles encontraram. Eles, na verdade, pegaram todos os veículos do estado de Sergipe, avaliaram com a tabela FIP e foram fazendo a correção do jeito que eles entendiam pertinente. Teve veículos que chegou a ter IPVA reajustado em 28%. Eu digo isso porque eu já recebi, né, de algumas pessoas o boleto de IPVA desse ano e do ano passado. Teve pessoas que teve 25, teve pessoas que não vai ter também quase nenhum aumento, Magna. Por isso que eles fazem, a média foi 15%. mas a grande maioria vai pagar acima de 20%. A verdade é essa. E mesmo que fosse 15%, Magna, quem foi o trabalhador brasileiro, né, que nos últimos 12 meses conseguiu, por exemplo, um aumento de 15% do salário? O governo não está dando 15% aos servidores dele? E como é que quer tirar da população 15%? Ou seja, lógico, né, que nós vamos questionar, inclusive, Magna, em primeira mão aqui lhe dizendo, na justiça, esse reajuste, porque nós entendemos que o governo, através de uma base de cálculo, ele não apenas deu a inflação do período, tem veículos que ele deu além disso. Ou seja, teve aumento de imposto. E para ter aumento de imposto, a Constituição exige lei. E a Assembleia não aprovou nada. Ou seja, do jeito que foi feito, fica muito fácil, né, você burlar a Constituição. Eu aumento a base de cálculo por um ato de um secretário de Estado, ultrapassa o valor da inflação e as pessoas vão ter que pagar. Não, está errado, a Constituição não diz isso. É a mesma coisa se chegasse agora o prefeito Edivaldo sem passar na Câmara e dissesse: a base de cálculo do IPTU de Aracaju vai aumentar em 50% e baixar seu rato. Ele não pode fazer isso. Então, assim, primeiro ponto, para mim essa nota, essa sim é um fake news, porque quer enganar o povo, quer dizer que foi o menor estado da federação. Mentira, Magna. Minas Gerais, o governador de Minas congelou. O IPVA em Minas Gerais vai ser o mesmo valor do ano passado. Não teve alteração. Então, Sergipe não fez isso. Fizemos o contrário. No Distrito Federal, o governador sancionou uma lei dando 10% lá de reajuste no IPVA. Aqui, a própria nota diz que foi 15%. Então, Sergipe não foi o estado que teve a menor variação. Com certeza, essa nota não condiz com a realidade. Tivemos estados, inclusive, exemplo do Mato Grosso do Sul, que reduziram a alíquota do imposto. Lá o governador foi além, não mexeu na base de cálculo e ainda reduziu a alíquota do imposto. Ou seja, realmente só aqui em Sergipe que a gente percebe que o governo quer manter a arrecadação, quer tirar de onde não tem. E a gente tem que lembrar que ano passado, depois você pode até fazer esse levantamento, quase metade da frota de veículos sergipanos não conseguiram pagar o seu licenciamento e o seu IPVA. Quase metade. Saiu uma reportagem, né, com a nota do próprio Detran Sergipe alertando isso ali no finalzinho de novembro. Metade da frota estava inadimplente, as pessoas já não estavam conseguindo pagar essa obrigação. Imagine esse ano, né, como o ouvinte disse, que já recebeu o boleto e já percebeu o aumento. E muitos vão perceber, alguns podem não lembrar quanto foi que pagou de IPVA ano passado, mas muita gente não esquece. E aí quando você pega que dá um reajuste de 18, de 15, de 20, até 28%, isso vai pesar muito. E aí algumas pessoas, né, não vão conseguir pagar o IPVA, vão ficar com seu carro irregular, e aí aqueles pátios que tem, onde os veículos ficam apreendidos, no mínimo o governo vai ter que contratar mais uns 10 espaços daquele. Porque ano passado já estava tudo cheio, porque as pessoas não estão conseguindo pagar, imagine agora, Magno. E por isso, ainda eu, repito, Daniel Garcia e Coronel Rocha, estamos sendo processados porque alertamos. Nós só fizemos, eu fiz no caso um vídeo alertando que poderia ter aumento e agora teve o aumento. É no mínimo, né, o governo deveria pedir desculpas a nós três, porque nós não mentimos, nós falamos a verdade.
Pois é, olha, e a gente já está até a produção fazendo contato também com, já buscando, solicitando agenda com o secretário da Fazenda, para a gente também entender, porque a população precisa entender, como disse o deputado, alertou, aí já o pessoal vai estar na rua fazendo aquela fiscalização, aquelas blitz, e aí vai ser realmente uma situação complicada. Deputado, o nosso tempo está bem exíguo, a gente vai continuar discutindo isso, já que tem ainda a sessão acontecendo na Assembleia. O IPVA está chegando, as pessoas vão tomando aí aquele susto e aí é que essa discussão vai com certeza continuar. Mas a gente está com o tempo apertado, mas tem ouvinte que mandou aqui um áudio para o deputado. Deixa eu ver qual é o assunto. Eu não sei se é IPVA, é Polícia Penal. Polícia Penal, vamos ouvir aqui o que é que diz o ouvinte.
Bom dia, nobre repórter e jornalista Magna Santana. Você é 10, viu? Magna, quero parabenizar aí o deputado Jorge Passos, esse excelente deputado que não pode faltar na nossa Assembleia Legislativa de forma alguma. Eu gostaria de perguntar ao deputado se ele tem conhecimento, se nesse pacote de projetos aí que foi enviado, se consta algum ligado aos agentes penitenciários sobre a transformação em polícia penal ou qualquer coisa desse tipo. Obrigado, um bom dia.
Obrigada, meu querido, pela audiência. Deputado, respondendo aí em um minutinho por conta do nosso tempo, eu estou atrasada com o intervalo, a vereadora Linda, que também já está ali, já entra, a gente já tem mais duas pautas importantes ainda dentro do programa. Pois não, deputado?
Veja, Magda, não chegou nada também da Polícia Penal, né? Eu já aproveito também para me despedir, agradecer mais uma vez a oportunidade, primeira entrevista do ano, que seja realmente uma entrevista muito boa para mim também durante todo esse ano. Saudar aí a vereadora Linda Brasil, que acompanhei ela também em algumas lutas ali nas Mangabeiras, com aquelas casas Sim. do prefeito Edivaldo. Desejar a todos os sergipanos, né, um bom dia, um bom início de ano. E só finalizando, Magna, fazer um apelo, né, para que as pessoas possam ajudar o asilo de Ribeirópolis. Depois eu trato com você dessa pauta, né, mais especificamente o pessoal lá, os idosos, sofrendo muito, né, porque lá depende de doação e esse momento com essa pandemia atrapalhou muito as pessoas que doavam e ajudavam o asilo de Ribeirópolis.
Ah, no mais, sim, vamos.
Um bom dia e tudo vamos. De bom para vocês.